Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zetoncast, o podcast de Ninguém Fica em Cima do Muro. Esse é o episódio de número 236 do Zetoncast. E falar aqui alguns assuntos. E aí, agradecer a todos que estão aí vendo aqui pela live, né, no YouTube. Tem que estar comentando no chat, como aqui a Tânia Regina fala aqui. Boa noite a todos. Dia difícil hoje, vou falar sobre isso. Então, vou falar aqui alguns assuntos. Primeiro, no título do YouTube, coloquei, né? Direita social. Bem, como assim? Que história é essa? Para falar sobre esse negócio de direita social, né, que na verdade é algo que deveria existir, né? Uma direita social, né? Porque assim, a esquerda domina todo esse campo assim social, né? E a direita acha que tudo que envolve social ali é tudo ali coisa de esquerdista, então vale a pena falar isso, é um grande erro. Então, vamos primeiro falar por que que eu estou falando sobre essa questão da direita ser mais social, é trabalhar mais com a parte social. Muito bem. Assim, para falar da questão social, tem que falar da cultura, né? Então, vamos lá, vou explicar tudo certinho. Muito bem. Eu venho falando aqui bastante aqui no Zetoncast e no Zeto Fechamos também, que é o quadro do canal, falo sobre a direita atribuir uma suposta falta de comunicação do governo Bolsonaro a não reeleição dele. E aí, fala que, ah, não, se tivesse como falar das realizações do governo Bolsonaro, aí seria diferente, aí o povo saberia e não votaria no Nine Fingers. Bem, não é só isso, né? Não é só essa questão de, ah, o povo vai saber e aí pronto, aí esquece, enfim, não. É tudo uma questão de, como falei na semana passada, é poder de convencimento. Se, da questão, né, auxílio, né? Ah, o Bolsonaro deu R$ 600, falando da questão do auxílio emergencial, auxílio Brasil, R$ 600. Aí vinha lá o Janones e falava, não, Bolsonaro vai cortar, vai dar 400. Ah, já o Nine Fingers, sei lá, vai dar o dobro. Vai dar, né, o dobro de 600, né, 1.200. Estou citando exemplo, mas o Janones falou mesmo do negócio do que o Bolsonaro ia cortar R$ 200 aí do auxílio, né? Enfim. É isso, era a questão do convencimento. Fora a questão aí da picanha, que eu vou falar mais para frente, né? Então, tudo isso é uma questão de convencimento. A direita subestima o outro lado, subestima o poder de convencimento da esquerda, do Nine Fingers, do PT, de tudo, né? Da imprensa, né? Enfim, acha que tudo é simplesmente era só Bolsonaro, sei lá, passar em loop, o governo Bolsonaro passar em loop as realizações, que são muitas, realmente, não é? Tinha nada de propaganda, mas é aquela coisa, né? Aí o povo fica aquela coisa de que, ah, mas assim, beleza, ah, tem isso aí, mas sei lá, o Nine Fingers pode fazer mais, entendeu? Mas vamos lá, aí eu falei sobre a questão da cultura, né? Então, e aí? Eu vejo gente falando, além dessa questão da comunicação, gente falando que Bolsonaro não foi reeleito porque não investiu em cultura. Aí eu fico pensando, não, como assim, né? Não investiu em cultura, né? É justamente essa questão, entrando da questão de que as pessoas acabam votando no PT aí por conta aí, né, toda a cultura que a gente tem, cultura woke, tá, toda essa questão da lacração. Fala que a mídia, né, fica falando aí assim totalmente dessa agenda woke e tudo mais. E aí isso, se o Bolsonaro tivesse, fala de ter comprado a imprensa, aí fala também de ter investido mais na cultura, porque veja bem, aí vamos lá. Aí o pessoal da direita adora dizer que né, o Olavo de Carvalho tem razão, né? Ah, porque tem razão em tudo, não sei o quê, tudo, né? As frases dele são proféticas e tudo mais. Só que, assim, ele fala Foi ele que falou esse negócio de que, olha, a esquerda domina a cultura, né? E aí o pessoal da direita acha o seguinte, olha, então, vamos fazer o seguinte, então, se tiver uma cultura de direita, aí o pessoal automaticamente, o pessoal de rua, o povo, né, acaba automaticamente não votando mais no PT, deixando ali o PT de lado, não quer saber mais de PT. Mas a questão não funciona dessa forma. Existe uma parcela da população que realmente acredita no PT, é eleitor fiel do PT. E fora os mamateiros, né? O pessoal que só vai ali na aba de sindicato, né? Querer mamata. Enfim, fora o pessoal do crime organizado, né? Essa é outra história. Mas, aí fica essa coisa de que era só simplesmente, ah, não, sei lá, tivesse uma máfia do Dendê 2.0, aí, de Bolsonaro, aí pronto, aí o pessoal não votaria, mesmo com o Nine Fingers lá, mesmo com todo o esforço do sistema de tirar o Nine Fingers da cadeia, na verdade, o quartinho de Curitiba, de tirar o Nine Fingers do quartinho de Curitiba, descondená-lo, torná-lo elegível e fazer tudo ali para que Bolsonaro fosse prejudicado ali na campanha, e o Nine Fingers estaria solto para falar, aí, reproduzir todo o assassinato de reputação ao Bolsonaro, aí ele não ganharia a eleição se o Nine Fingers não ganharia a eleição, mesmo com tudo isso, porque porque se tivesse ali uma máfia do Dendê ali de Bolsonaro, e pronto, tudo estaria resolvido. A questão não é essa. E vamos lá, falando em máfia do Dendê, né? Explicando, né, para quem não sabe, né? Foi um tema, né, do Lobão, né? Aí, falando sobre a questão do pessoal lá, né, de cantores lá famosos, baianos, né? MPB, ali, que são beneficiários da Lei Rouanet. Aí ele chamou de máfia do Dendê. E aí, realmente da época do Gilberto Gil, quando foi ministro da Cultura, lá no primeiro governo do Nine Fingers. E aí era a coisa, né? Era só fazer isso, investir em cultura e pronto, aí se resolveria, o pessoal não faria, não, o pessoal não votaria mais no PT. Não queria mais saber do PT. A esquerda realmente perderia força. Mas é o seguinte, assim, quem trabalha com essa questão da cultura sempre foi da esquerda. Seja qualquer lugar do mundo, sempre que vai trabalhar nessa pausa assim, da cultural, é sempre vai ser esquerda. Assim, pode ter gente da direita, sim, mas aí entra na questão da direita social. A direita, assim, com a parcela da população, né, a direita, o que a gente chama de direita é aqueles que, assim, atende assim, uma parcela da população que acha que bandido tem que se ferrar mesmo. Né, que é contra as drogas, que é cristão, que é religioso, de modo geral, ali que é patriota, atende a direita, atende esse tipo aí da população. Vamos dizer assim. Enquanto assim a esquerda acaba vindo com esse discurso aí demagógico de que atende aos pobres, que é pelos pobres mesmo sendo ali, né, políticos aí muito ricos, é sempre o pessoal aí aí artistas aí muito ricos, mas mesmo assim eles dizem que são ali do povão, eles são atende aos pobres, né? E aí vamos lá entrar na questão da picanha, né? Porque falam, né, sempre que o pessoal da esquerda fala, não, picanha foi uma metáfora, né? Porque assim, a da picanha do Manifigas foi uma metáfora, porque assim ele acaba pegando as pessoas pelo estômago. E também essa questão do chamado do assim, do custo de vida, uma vida melhor, né? Ele vende ali uma vida melhor para o povo. Quando ele fala assim, que o pobre vai comer picanha, vai voltar a comer picanha, porque fosse na época dele, o pobre voltava, perdão, o pobre comia picanha, o que não era verdade, porque picanha é uma carne cara e, pelo menos assim, para mim, assim, família e tal, só em casos especiais, né? Enfim. Aí, só em casos especiais, tem que aí comprar picanha, né? Ou seja, não é um negócio assim barato, né? A pessoa, o pobre vai ter condição de comer picanha, não sei o quê. Aí vai aquela questão de fazer churrasco, não sei o quê. Ou seja, sempre levando para o estômago e sempre levando para a questão do lazer. Essa é a questão. E aí. Mas assim, aí para a direita acha que é tudo investimento em cultura, sei o quê, é comunicação, tem que comprar imprensa, tem que passar em loop que o governo Bolsonaro fez. Não, não é assim. Tem essa questão de poder de convencimento. Aí o Nani Figgs fala: vote em mim, que aí vou voltar para a presidência. Aí na época dele. O pobre comia picanha, o pobre andava de avião, sendo que eu. Aí, principalmente, pega a galera que tem, né, jovenzinho que não viveu aquela época. Eu vivi aquela época e não tinha nada disso. Tinham catadores, tinham pessoas que comiam ali, roiam o osso nele, que pegaram assim para demonizar Bolsonaro, para falar que tinha 33 milhões de pessoas passando fome, pegaram uma foto de pessoas. Lá, catando o lixo de uma caçamba, aí como se fosse algo casual aqui no. Não, perdão, casual é outra coisa. Como se fosse habitual aqui no país aí, quando era governado por Bolsonaro, né? Aí dava se fazer essa demagogia. Ele falou com Nine Finger, não vai mudar, agora as pessoas vão comer picanha. Era essa a questão aí, pegava dessa forma. Mas para a direita é tudo questão, era comunicação, era só comprar imprensa, era só se falar igual um tucano, e pronto, estaria resolvido. Não estaria resolvido. Eram muitos fatores ali. Mas aí o Nani Figgs conseguia, a imprensa, a esquerda, de modo geral, tinha esse poder de convencimento. A pessoa, a direita, aí não. Eu falei no começo, despreza essa questão da trabalhar mais na área social, né? Aí tá tudo ali dominado, direitos humanos, conselhos tutelares, coisa assim, tudo é dominado pela esquerda. A pessoa da direita não quer sempre, sempre falando da coisa, não, ocupar espaço. Mais uma vez, a pessoa só fala, pega essa frase do Olavo de Carvalho e fica propagando. Aí falando de ocupação de espaço, assim, que ela falou. Ah, então, ocupação de espaço, então tem que ser fazer só um contraponto na esquerda. Não, é um trabalho propositivo ali. É trabalhar com a questão assim social, mas sem ficar fazendo contraponto à esquerda, né? Tem que bater de frente com a esquerda, umas coisas que sempre vai estar contra, né? Aqui a imprensa ali gosta de demonizar a direita, eu vou falar mais para frente, né? Eu também quero levar a opinião pública, se tudo o que acontece de ruim, acontece de ruim, é culpa da direita, é culpa do bolsonarismo, né? Fala. E a direita quer sempre ficar nessa coisa do não. Primeiro, quer sempre terceirizar as coisas, né? Ah, não, Bolsonaro, comprar essa imprensa, se falasse igual um tucano, se não falasse palavrão, não falasse coisa lá falando pandemia. Que se investisse em cultura, aí pronto, aí seria reeleito tranquilamente, tem o primeiro turno, sei que lá, pronto. Mas não é bem assim, não é? Tem muitos fatores aí. Então, vai, a questão do Nine Fingers, apesar de toda coisa contra, assim, a imprensa toda a favor do Nine Fingers, pesquisa a favor do Nine Fingers, ele tinha esse poder de convencimento, pegar as pessoas pelo estômago, falando em picanha, pegar as pessoas falando que. No tempo dele era melhor. Sendo que no tempo dele, dos primeiros governos, no tempo lá dos primeiros governos, a situação econômica era diferente. O contexto econômico era diferente. Assim, provavelmente quando, ali, depois da pandemia, quando estava, provavelmente gasolina estava nas alturas, realmente era complicado ali. Pessoal, cara, a imprensa não explorava bastante, a esquerda, falando que é a culpa de Bolsonaro, tudo caro, não sei o quê. Aí tinha que fazer. Aí quando abaixar, quando 2022 começou a baixar, aí falaram, olha lá, é eleitoreiro. Inclusive, é uma dessas paradas que querem pegar Bolsonaro aí, torná-lo inelegível, achando que foi abuso de poder político. Esse que estão querendo pegar. Porque baixou gasolina na canetada, nada a ver, foi um negócio de ICMS, que voltou, esse negócio, ICMS aumentou de novo e aumentou a gasolina, o preço, né? Enfim, fica nessa questão, né? Aí fica essa coisa, porque tinha esse poder de convencimento, falar assim: olha, o Nani Finas, a vida do pobre vai ser menor. O pobre no sentido trabalhador, né? Trabalhador, pessoa comum, né? Vai ter uma vida melhor. Só que aí ele volta à presidência e não é. Esses primeiros 4 meses não é o que está acontecendo, né? E nem para fingir, o engraçado que nem para fingir, porque eu sinceramente achava que, olha, ia fingir alguma coisa, ia fazer. Aí o pessoal, lá os trouxas, ia ficar lá. A todo mundo feliz, e nem isso, né? A empresa, claro, passa mó pano, falando que aumento de gasolina é bom, que é bom pro meio ambiente. A Vira Leitão falando, tá ruim, mas tá bom, nesse estilo, né? Só passando pano, imprensa. A questão falando da questão econômica. Mas, claro, o povo vai sentir no bolso mais pra frente, aí, decorrer do ano, decorrer dos anos, aí, não, enfim. É aquela coisa, e aí, né? Adiantou? Aí vai ficar aquela coisa. Adiantou trocar de presidente? Tá, porque a imprensa induziu a pessoa a falar que não, o outro não servia, porque falava as frases gestas eram controversas? Ah, que é ismo, fobia e sídio? Aí é importante, né? Por isso que eu falei, certa vez, outra vez falei, né? Pô, pra que a pressa, né? Pra que a pressa tirar o Fingers agora, né? Pô, seria bom ele ficar, se desgastar bastante, né? Ali perante ao mesmo povo que o colocou de volta lá à presidência, além do Xandão e outros, né? E o sistema de modo geral, né? Mas é isso, eu acho que a direita ficar desprezando essa questão de que achar que, né, tudo é questão de comunicação, é você. Ficar passando em loop, era só passar em loop, é só você, não, tinha que divulgar, então, essa divulgação tal. Mas é também essa questão do poder de convencimento, e por isso que acho que tem que trabalhar mais a área social, né? Porque a área social, toda dominada pela esquerda, ali, principalmente em comunidade, tudo dominado pela esquerda, aí fica difícil, aí todo mundo, o povão, vai acreditar na esquerda sempre. O povão vai pegar essa questão social, né? A questão de. Eu garanto que tem muita gente que votou em Bolsonaro é contra o armamento civil, é a favor de liberação de drogas, apoia as pautas feministas, apoia as pautas identitárias, mas votou em Bolsonaro porque não gosta do PT, simplesmente. Tem pessoa, a questão, tem gente com esse tipo de pensamento, até mesmo da família Bolsonaro. Tem gente com pensamento, algumas coisas. Ali, entrando na rede do Woke. Isso é verdade. Mas, fogo, acha que era só investir em cultura. Aí pronto, aí pessoal deixa de votar no PT, nem confunde as coisas. Confunde a questão cultural com eleitoral, até com a social. Com questão eleitoral. Por exemplo, mesmo com o Bolsonaro lá. Fazendo a transposição do Rio São Francisco, o pessoal do Nordeste em massa votou na Enfias. Aí eu fui lá, aqui, né, o podcast com o Isaac Macedo falou bastante sobre isso. Mas, enfim, é fogo. A direita não vem para esse lado. Não, a direita, só a direita quer se livrar de Bolsonaro, porque aí quer alguém menos polêmico, ou seja, quer alguém. Um social-democrata menos vaselina, muito difícil. Aí, para aquela coisa, para ter, né, comunicação funcionar feito no relógio, né, para a imprensa não perseguir, que a gente pensa muito, não, assim, não quero perseguições, né? Aí querem achar o tópico político perfeito, né? Aí, principalmente se comunica bem, né, assim, no sentido de falar o português correto, falar não sei quantas línguas, né? Enfim. Aí quer se livrar de Bolsonaro, aí sempre fica esse negócio de que não, tinha que investir em cultura, tinha que investir em comunicação, não sei o quê. Aí pronto, o pessoal achando que qualquer um que fale mal do PT aí, o social-democrata que fale mal do PT, aí pronto, a direita vai lá e abraça, né? É isso que quer. Mas eu acho que tem, é um trabalho de longo prazo, essa questão, trabalhar a questão social, porque é ficar falando assim, ah, entra no tema, né, da questão feliz aí, feliz, não, lamentável aí, atentado que tivemos aí no dia de ontem, também nos no outros dias. Essa questão, por exemplo, a questão do armamento civil, muita gente da população torce o nariz sobre essa questão, né? Aí é convencido de que o esquerdista dizer que vai dar arma para todo mundo. Não é dar arma para todo mundo, né? É questão de, porque fala assim, né? Os armamentistas pregam o quê? Não, só, né, militares e agentes de segurança pública têm que possuir arma de fogo. Pessoas comuns, não. Mas é claro que para pessoas comuns terem arma de fogo, tem que ter toda uma burocracia. Pegou no governo Bolsonaro, a burocracia, assim, diminuiu um pouco, teve mais acesso às armas de fogo, mas aí vem aquela questão, aí pega, vai lá, o deputado pega, a empresa pega o deputado posando com arma, né? Eu acho uma bobagem isso, só posando com arma, né? Ali, aí vai falar lá, estimula a violência, não sei o quê, sempre acontece um caso lamentável que teve recentemente, né? Aí vem sempre associar, pega uma foto de um deputado com arma lá, o ódio, não sei o quê, cultura desarmamentista, todo esse negócio. E aí, só que a direita, ao invés de falar, não, não é bem assim, não é dar arma para todo mundo, é só pessoas comuns terem acesso para defesa, tudo mais, uma pessoa. Aí fica, não, tem que ter arma para todo mundo. Aí, essa questão aí, vai pronto, aí. Fica essa impressão aí que domina são as ONGs armamentistas. Um cenário ali na questão social, né? É por isso que muita gente da sociedade brasileira torce o nariz com a questão do armamento civil. Da questão da defesa pessoal, né? Torce o nariz. E aí, claro, hein? A direita sempre vai culpar. Culpa quem? Culpa Bolsonaro. A comunicação de Bolsonaro, né? É fogo, né? A direita não assume seus erros também. É muito importante assumir seus erros, né? Sai, cara, foi Bolsonaro que não comunicou direito. Mas aí a direita mesmo não divulga, não divulgava, não, também não comunicar, e é tudo que Bolsonaro tem que bater o escanteio e correr para cabecear. É fogo, né? Bem, vou no chat aqui. Seu Cristiano, boa noite. Aqui, viu? A Regina falando que viu mais um tremendo traidor. Todos perdendo os canais. Ih, não faço ideia. Até falar, Oliveira, o Bolsonaro foi eleito com apenas 8 segundos de tempo de TV com a imprensa contra. É, não só a imprensa, mas o sistema em 2018. A direita tem o pessoal de uma memória curta, né? Bolsonaro derrotou o PT. Ah, mas era o Haddad. O Haddad é de que partido? PT. É, Haddad era Nine. É, vai lá na campanha dele. Por isso que é o chamado Coxa. Bolsonaro derrotou o PT, né, lá em 2018. Em 2022 apelaram. Apelaram pro Nine Fingers. Ué. Aí vem lá o MBL e o pessoal fala, não, nós sabemos como derrotar o PT. Não sabem nada. Sabem é se unir ao PT, né, contra Bolsonaro. Sabe? Isso eles sabem. Até, só para quem tem amnésia para falar que tivemos algo de bom com esse, sei lá, cachorro. Enfim, eu tô falando do Nine Fingers, né? É o que eu falo, é efeito Mandela, né? O que é o efeito Mandela? É uma falsa memória. Aí apela para falsa memória. O brasileiro tem memória curta, tem as falsas memórias, né? Aí falando aí que no tempo do Nine Fingers era melhor, o tempo dos primeiros governos dele eram melhores, sendo que o contexto até geopolítico, financeiro, econômico era totalmente diferente do que é hoje. Aí, Bolsonaro teve um aumento de votos no Nordeste, mas foi bem pouco, mas aumentou, né? Então, assim, não tem como, né? Mencionar em Fingers lá, o PT, né? Reconvenceu o PT lá. passado teve um criminoso com uma tatuagem na esfíngis, verdade, né? Vai, teve um. Não me lembro muito como é que foi, mas teve lá. A empresa já botando, é bolsonarista, 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 já a tatuagem do Nine Fingers. Aí, opa! Aí não pode falar nada. Ah, é um rato. Parece cachorro, né? Ah, é um rato. Não sei. É porque eu confundi com a. Aqui com a orelha, né? Achei que era um. Sim. Enfim, né? Aí, faz outro assunto aqui. Tivemos aí um caso lamentável aí do. Lá em Blumenau, Santa Catarina. Um maluco completo aí foi lá, invadiu uma creche com um machado e tirou a vida de quatro crianças. Atentado lamentável, é foca, não tem o que dizer. Mas o que tem a dizer a imprensa, a esquerda, né? Por isso que aqui eu coloquei que é politização de tragédias. Então, quando acontece um caso desse, teve um caso recente também, aí foi em São Paulo, né? O maluco invadiu a escola, então, aí dessa vez foi com faca. É, sempre que acontece esses atentados, sempre o que que. Provavelmente quando acontece com arma de fogo, lá nos Estados Unidos, né? O que que lá os democratas falam, né? Temos que acabar com as armas de fogo. É a primeira coisa que falam, né? Não culpa os assassinos, não culpam as pessoas que cometeram os atos, mas colocam N fatores. Principalmente aí do acesso à arma de fogo, né? O que querem fazer? Os democratas sempre têm esse discurso. E a esquerda daqui, como a esquerda daqui sempre importa tudo de ruim dos Estados Unidos, né? Aí também importa o discurso, né? E aí tem outra questão, né? Aí bota tudo como se fosse o bolsonarismo, tal do bolsonarismo, né? E não foi diferente, né? A imprensa, a esquerda falando, não, o cara. Pera aí, por exemplo, o cara entrou com machado na creche, tirou a vida de quatro crianças. Não, mas é culpa do bolsonarismo, do ódio, porque 4 anos foi o. Tivemos um presidente que pregava o ódio, não sei o quê. Aí fica a dúvida, né? Aí o cara esperou esse mesmo presidente sair, aí vai vir um outro para cometer esse crime. Aí, para outros lá cometerem crimes, eu não tô entendendo. Era isso, é aquela história do quando o gato sai, os ratos fazem festa. É por aí mesmo, né? Peraí, realmente houve um aumento da criminalidade, né? Enfim. É que eu tô na Fingers, mas tá. Poxa. É sempre. Eu coloco a cartada do ódio, né? Essa cartada do ódio. Tudo é o ódio. É tudo. Não, tudo é o. Tem que colocar crime de ódio, tudo é o ódio, né? Ou então é vítima da sociedade, né? É, me lembro do caso lá do que aconteceu em 2011, aqui no Rio de Janeiro, no Colégio Tasso da Silveira. E a imprensa na época falava: ah, ele fez isso porque sofria bullying. Só, né? É, sofria bullying. É, justificando o que o cara fez. E fica sempre essa coisa: ah, o cara é. Eu falei no começo aqui: eu falei sobre, ah, era um maluco, tá? Eu tô falando no sentido de poxa, é assim, é o mínimo que eu posso falar, né? É, mas a imprensa coloca essa questão, não é só tipo a Adélio Bispo lá, faqueou o Bolsonaro, era só. Ah, ele. É só tá mentalmente capacitado e fica inimputável. Pronto, é isso. Agiu sozinho, enfim. É isso. Aí fica nessa coisa, só passando de pano. E aí vem essa politização, né? É impressionante isso, cara. caso assim, lamentável, mas o que é dito é que essa pessoa não tem. É, fala da corrupção da alma, né? É isso, a pessoa não tem questão ideológica por querer destruir um ente abstrato, que é o tal do bolsonarismo, destruir o opositor, destruir o que Bolsonaro representa, porque tem gente, né, ao contrário do que dizem aí, né, que Bolsonaro acabou politicamente, cadáver político, não sei o quê. Sabe por quê? Quando foi, deixou o cargo para os Estados Unidos, tá? Acabou, já era. Mas para ver isso, essa questão de querer acabar com o bolsonarismo, mas tem que associar com esse tipo que acontece, invasão de escola, em creche, o cara matando, a pessoa matando, tá? Aí associar é o ódio, semente do ódio, é ódio, tem 4 anos de ódio, não sei o quê. Aí que fica aquela coisa, porque assim, teve caso, o governo Bolsonaro teve 4 anos de Bolsonaro, teve, acho que teve alguns casos dessa forma, a imprensa usou esse mesmo discurso, mas o que pressiona é o curto espaço de tempo, né? Que aconteceu ontem em Blumenau, aconteceu em São Paulo, na outra semana, aconteceu em outros casos também. É curto espaço de tempo. Aí fica essa dúvida, né? Poxa, mas pô, esperou lá, ficaram esperando 4 anos, ficaram lá 4 anos com os olhos estimulados, tudo mais, vendo as frases de Jair Bolsonaro aí, esperou ele sair da presidência pronto para agir, não faz o menor sentido, né? É aquele discurso para pegar trouxa, né? São milhões de trouxas, né? Felizmente, né? Milhões de trouxas que caem, né? Achando. E o pior são pessoas que acham que são os inteligentes, né? São os intelectuais, são os eruditos, são aqueles que são politicamente engajados, aqueles que são politicamente. São, que sabem de política, que falam assim, ah, aqui não vota na esquerda, quem não apoia a esquerda nega a política. Aí fica mostrando dessa forma. Aí o pessoal fica, né? Você acha inteligente, fica assim, essas pataquadas de que tudo é ódio. É ódio, ódio, ódio. Sempre coloca a culpa no ódio. O ódio é um ente abstrato, né? Mas coloca a culpa no ódio, assim, quando acontece esse tipo de caso, né? Enfim, aí. Ou então coloca. É porque aí também vamos lá pro lado da direita, né? A direita fala, não, mas tem que ter. Ah, mas se tivesse uma segurança armada, uma pessoa armada, seria evitado. É claro, mas aí querem recorrer ao Estado, né? Justamente o Estado que está falhando, principalmente na questão, né, jurídica, de deixar esse tipo de pessoa solta por aí, sair de Blumenau, assassino de Blumenau. Teve várias passagens na polícia, o cara estava solto. E aí supostamente tinha fotos dele apoiando o Bolsonaro, isso lá em 2018, ele fala, ah, é bolsonarista. É, agora é sim. É tudo é. Ah, se o cara cometeu o crime, tem um assassino, não, tem que descobrir em quem ele votou, em quem ele apoia politicamente. É esse nível de loucura. Aí se ele apoia o PT, aí ninguém fala nada. Aí se apoia o Bolsonaro, aí só fala disso. E por mim, não importa quem votou, é assassino, é criminoso. Mas tem gente que não tem esse tipo de pensamento. Só é aquela coisa, nessa ânsia de derrotar o tal do bolsonarismo, esse moinho de vento, aí vale tudo, até associar a crimes, né? Aí fica complicado. Aí não tem como esse país ir para frente, como dizem, né? Bem, aqui o chat. Não tá falando aqui no chat. Então é isso. Então, muito obrigado por assistirem, quem está no YouTube. Muito obrigado quem vai assistir depois aqui no YouTube, quem vai ouvir nas plataformas de podcast, né, no Spotify. Então. É isso. Muito obrigado e até a próxima.